Boa noite. Não há duas sem três. O velho ditado aplica-se também às nossas conversas, pois vamos continuar a falar de Santos. Depois de São Vicente e de São Tomás de Aquino, esta noite vamos conhecer uma mulher portuguesa cuja heroicidade das virtudes acaba de ser reconhecida pelo Papa Francisco. A sua obra nasceu em Santarém, mas está hoje espalhada pelo país e não só. Para nos falar de Luísa Andaluz, ninguém melhor do que uma das suas filhas espirituais.
Sou irmã Inês Vasconcelos, serva de Nossa Senhora de Fátima e atualmente a missão que a congregação me confiou é ser assistente espiritual no Hospital da Universidade de Coimbra.
Há quanto tempo é religiosa?
37 anos.
Como é que começou tudo, podemos saber?
Bem, eu penso que começou tudo no dia que eu nasci, porque fui nascida e batizada no mesmo dia. E depois, no crescimento em igreja, com a família cristã, e muito desafiada pela palavra de Deus, que me foi inquietando sobre o meu lugar na igreja e no mundo.
Onde é que é, irmã?
Sou natural da Ilha das Flores, numa freguesia pequenina, Ponta Delgada, lá ao norte da ilha.
Essas inquietações que foi tendo, acha que o contexto onde nasceu ajudou?
Eu penso que ajudou muito ter uma família cristã, que ajudou muito ter tido uma adolescência e uma juventude muito envolvida na igreja, um tempo muito bonito, pós-conciliar, o meu prior era um homem muito aberto, e de maneira que foi para mim uma experiência muito feliz viver em igreja, ser catequista, ser grupo coral, ser animadora de grupo de jovens. Isso puxou muito por mim e deu-me muitos desafios, colocou muitos desafios à minha vida cristã.
Mas conte lá que foi entrelaçado, de certo modo, este seu percurso pessoal com depois ir parar ao hospital, mas até lá, se calhar, passou por sítios muito diferentes.
Sim, primeiramente o percurso de uma vocação, de uma decisão, é sempre um bocadito longo, porque não se vê, umas vezes queria, outras vezes não queria, gostava-me de deixar a família, a terra, os amigos, como é normal, deixar tudo e seguir Jesus. Tem custos, mas vale a pena. Recebe-se tudo a sentir publicado. Depois de perceber...
Desculpe, como é que sabia que era para aqui, para esta congregação?
Eu não sabia. E essa foi também uma das minhas dúvidas, olha, das minhas inquietações. Até que, dada altura, o padre que me orientava vocacionalmente, que ele era professor no seminário de Angra, diz, olha, estão para vir para aqui, para as flores, umas irmãs, tu deves encaixar com elas. E, de facto... As servas de Nossa Senhora de Fátima foram para a Ilha das Flores num ano e eu vim para cá no outro, depois de um longo processo de discernimento e tentar perceber onde é que Deus me queria e onde é que a minha personalidade se encaixava. Eu, se fosse homem, teria sido padre. A congregação das servas de Nossa Senhora de Fátima, com a espiritualidade sacerdotal e mariana, foram a resposta daquilo que eu procurava.
Então vamos a ver, vamos por partes. Estas servas de Nossa Senhora de Fátima têm uma fundadora, no fundo. Esse é o pretexto da nossa conversa, que é uma portuguesa e que está no percurso de ser beatificada e mais tarde canonizada. Imagino que seja esse o vosso grande desejo.
Sim. Luísa Andaluz foi fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. O Dom António Ribeiro, prefaciando um livro, que foi o primeiro livro que saiu, publicitário da vida de Luísa Andaluz, escrito pelo padre Dário Pedroso, o livro chama-se Saudácia e Serviço, e ele dizia que Luísa Andaluz tinha sido precursora de linhas de rumo que o Vaticano II viveu 50 anos depois. Portanto, Luísa Andaluz ribatejana, desde criança...
Nasceu quando?
Nasceu em 1873, portanto foi uma mulher que viveu o fim da monarquia, o princípio da implantação da República, a decadência das várias repúblicas, até que houve estabilidade política em Portugal. Luísa Andaluz, de pequena, começa a dedicar-se aos outros, até porque a primeira missão dela, precocemente, lhe é pedida pelo cardeal Neto, bispo de Lisboa, que era visita da família Andaluz em Santarém, e ela respondeu que sim.
Momento. Portanto, era uma menina bem, porque eu também já fiz uma investigação sobre ela e os nomes dela são imensos.
Sim, era o nome, era. Portanto, Luísa Andaluz foi uma menina da corte, apresentada à corte com 18 anos, mas acima de tudo ela tinha uma fé muito grande e uma fé que a fazia ser dom para os outros. Os pais, a família cristã também, o pai dela, por várias vezes governador civil de Santarém, e fazia ponto de honra de ir cumprimentar o bispo quando ele ia lá a Santarém, que na altura era vicariato de Lisboa. E, de certa maneira, podemos dizer quase que o bispo foi o primeiro catequista, ou o grande catequista de Luís Andaluz. Ela, logo que aprendeu os rudimentos da catequese, queria ensinar aos filhos da lavadeira, aos filhos das empregadas.
Desde miúda, mesmo pequenina?
Desde miúda, com 6 anos, já queria falar de Jesus, ensinar de Jesus. Ia ler a Bíblia às empregadas da casa. Ler a Bíblia era uma coisa muito estranha. E isto vem também da influência materna, porque a mãe era de origem evangélica. E, portanto, ler a Bíblia não era comum, mas ela ia ler. Ia ler às empregadas e as histórias havia dos santos, de maneira que, com 14 anos, recebe a primeira missão, que era ajudar uma pequenina comunidade de religiosas, capuchas, que tinham fundado uma escola para crianças da rua, mas tinham muita dificuldade na pedagogia.
Isso tudo aonde? Em Santarém?
Santarém.
E recebe essa primeira missão de quem? Do Bispo de Lisboa?
De Lisboa. Do Cardeal Neto, que era visita da família e que conhecia a temperada miúda, porque era uma miúda com 14 anos. Ela mesma escreve que era uma missão de muita responsabilidade, mas que aceitou porque a Igreja já não andava com muito boa visão, com muita boa apresentação, e então ela queria acreditar a obra das capuchas.
O que é que ela fez?
Começou a ajudar as religiosas, conseguiu que uma das capuchinhas, pela grade, fizesse o curso de professora primária.
Porque eram de clausura?
Eram de clausura. Conseguiu ela mesma tirar a licença do pai para fazer também o curso. Professora primária, claro que ela em casa tinha 5 preceptoras, Luísa falava francês, inglês, espanhol, italiano e alemão. Portanto,
naquela época ela não precisava nada sequer de trabalhar nem de aprender para ser professora.
Sim, só que para oficializar o ensino ela consegue autorização, porque antigamente as filhalinhas não trabalhavam fora, não havia emprego público para a gente, assim, e até poucas eram as mulheres que tinham um emprego público.
Portanto, ela conseguiu entrar como professora primária numa escola, seguindo o percurso oficial?
Sim, já acho que foi com 18 anos que ela tirou o diploma para oficializar a escola. E, ao mesmo tempo, ajudada pela mãe e pela, sobretudo, a irmã mais velha, que depois foi carmelita em Chavacóis, em Espanha, ela conseguiu não só oficializar a escola, como também arranjar uma casa de trabalho onde as meninas aprendiam lavores, porque terminava a escola primária, o que é que faziam as meninas? Iam para a rua novamente. Então, apoiada pela mãe, por muitas jovens da Fina Flor de Santarém, conseguiram fazer este incremento em favor da promoção humana daquelas meninas. Costura, bordados, rendas, vendiam. E já davam, segundo Luísa escreveu, já davam um pequenino ordenado às mais velhinhas.
É uma obra, de certo modo, que ainda existe, não nestes moldes, mas, quer dizer, este carisma, por ser, hoje em dia, quem vai a Santarém, cruza-se com Luís Andaluz de várias maneiras, não é?
Sim, pode-se cruzar com ela logo à entrada da cidade, numa bela estátua que foi edificada fora do antigo Colégio Andaluz, que foi pertença da congregação, e que em dada altura vimos que não era de continuar com aquela obra, porque as Servas de Nossa Senhora de Fátima nasceram para se inserir no mundo, no meio das pessoas, e as irmãs que se iam formando ficavam todas ali numa obra enorme que era o Colégio Andaluz. Felizmente, o Colégio Andaluz é hoje o Instituto Politécnico de Santarém, e de maneira que é com muito gosto que a gente vê que aquilo que foi fundado com muito esforço pela congregação está a benefício do povo de Santarém, que Luísa sempre amou e sempre se preocupou muito com a promoção das pessoas.
Mas a irmã, entretanto, agora voltamos a si, quando as conhece, as servas fundadas pela Luísa Andaluz, foi gradualmente conhecendo esta história que está a contar da vida dela?
Quando as servas foram para as flores, ainda havia muita pouca literatura, porque Luís Andaluz tinha falecido em 1973, uma longa vida de 96 anos, e, portanto, havia ainda muito pouco publicado. A memória era uma memória viva de todas as irmãs.
Portanto, a irmã conheceu irmãs que a conheceram?
Sim, muitas, 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 quase todas. Nós somos hoje poucas as que não a conheceram. Eu sou quase das primeiras a não a ter conhecido, quando vim para a congregação. E ao ver as irmãs servas viverem lá, a dimensão pastoral como elas viviam, a vida simples, inserida no meio do povo, percebi, pronto, era por aqui. E depois, quando conheci a vida da Luísa Andaluz, então aí é que, de facto,
confirmou. Entretanto, na vida da Madre Andaluz, portanto, estamos quando ela era professora e conseguiu entrar na escola, etc. Mas, entretanto, deu-se a Primeira República com as confusões todas que afetaram a Igreja Católica.
Sim. Em 1914 faleceu o pai de Luísa Andaluz, a mãe já tinha morrido. E nessa altura, após a morte do pai, a irmã Eugénia, que era a mais velha, que queria ser carmelita, mas que nunca tinha tido autorização dos pais para sair, nessa altura decidiu-se e saiu. Luísa Andaluz, ela própria escreve que ainda não estava muito voltada para as coisas de Deus e achei muito estranho que ela se quisesse ir a meter...
Atrás das grades.
Atrás das grades e num país estrangeiro.
Mas ela não entrou para cá, para Portugal, porque não havia isso?
Não havia, não. A vida religiosa tinha sido toda expulsa. Com a implantação da República, todas as ordens religiosas foram expulsas. E as que ficaram à espera de extinção, certo, por falta de vocações.
Sim. E aquelas que a Madre Andaluz ajudava? Nessa altura, a Luísa Andaluz ajudava as tais capuchas, não era?
Sim, as tais capuchas foram todas espoliadas dos seus bens, foram postas fora do convento. O convento foi tomado pelos republicanos, as religiosas foram expulsas, Luísa Andaluz nessa altura tentou ajudá-las, montou na sua própria casa tipo de um ateliê de costura para as vestir à secular, porque não era permitido vestes, talares, hábitos, nada, nada, nada. E a obra que Luísa tinha começado a construir, a pedido do Sr. Bispo, primeiro e depois com a ajuda da mãe e das outras senhoras e jovens de coetâneas de Luísa, foi tudo destruído. Depois...
Foi destruído, mas isso não era ostensivamente religioso, era de ajuda às meninas mais desfavorecidas.
Pois não era ostensivamente religioso, mas por detrás estava a religião, estavam as capuchas, ou serem expoliadas dos seus bens, vão embora e aquilo fica abandonado. As crianças, a pouco e pouco, foram reintegradas na escola, porque entretanto começou a haver escolas, mas as pessoas de Santarém vinham pedir para Luísa reabrir uma escola, só que ela tinha o perfil político do pai, não quis fazer vagas com a República. Em 1914 morre o pai, a última vez que ele saiu foi para ir ver uma casa que ela tinha pedido licença para alugar para admitir as meninas que não estavam inseridas em parte nenhuma. E depois, em 1915, a irmã vai para a Espanha, ela achou tudo muito estranho, apesar de ter ajudado tudo o que pôde, foi acompanhá-la. Mas depois, quando foi à tomada de hábito da irmã, Deus trocou-lhe as voltas.
Como assim?
Como assim? Luísa ficou de tal forma tocada pela pobreza, ela que era uma fidalga, a pobreza da cela da irmã e a alegria de todas as carmelitas, ela ficou de tal forma encantada com aquilo que ela mesma desejou ficar lá. Vai falar com a prioreza diz que sim, que a aceitava, mas que Luísa viria para Portugal tomar conta da direção das escolas das Filhas de Maria, porque a presidente desse tempo já tinha pedido admissão no Carmelo primeiro que Luísa. Entre 1915 e 1922, Luísa vai todos os anos à Espanha, pede, mas é sempre mandada para Portugal. Entretanto, o número de obras que Luísa estava a apoiar ia crescendo, crescendo, crescendo. Em 1922, Luísa Andaluz vai lá, mais uma vez, e tinha estado a falar com a irmã na hipótese de fundar uma obra para entregar tudo para finalmente ir para o Carmelo. Deus trocou-lhe as linhas e ela percebeu, numa experiência espiritual muito profunda, que o Carmelo dela seria o mundo e não Javacóis, em Espanha.
Mas é assim que nasce esta intuição de que então funda as Servas, Nossa Senhora de Fátima, ou isso vem mais tarde?
É assim, a Luísa nessa altura... Já antes, um passo muito importante foi que, em 1918, houve uma epidemia chamada a pneumónica. Luísa não era fundadora de nada, Luísa queria ir embora para a Espanha para ser contemplativa, mas, nessa altura, faz notificar que receberia as meninas que tivessem ficado órfãos. Só da primeira vez, torna-se mãe de 60, que daí a pouco tempo eram 100.
Órfãs?
Órfãs.
Vítimas do... Os pais morreram de pneumónica.
Sim, vítimas da orfandade da pneumónica. Entretanto, como a casa que ela tinha alugado era pequenina, ela já tinha conseguido, ainda antes da pneumónica, alugar um palácio por detrás da rua Brancampo, ligado com a casa dela, que era de um primo que estava a viver em Lisboa e não queria regressar mais a Santarém. E aí para aí ela... fez um contrato muito bem feito, restaurou a casa e levou as meninas que não tinham grandes condições naquela que ela tinha alugado primeiro. Para aí ela levou as crianças órfãs da pneumónica, ajudada por aquelas que já tinham ajudado na escola das capuchas, e a obra vai-se desenvolvendo assim.
Era uma empreendedora, era uma mulher de pulso.
Não foi em vão que o padre Dário pôs o livro, primeiro livro de publicitação da vida de Luísa Andaluz, Audácia e Serviço.
Portanto, ela coordenava isso tudo e de repente realizou que a missão dela era ali.
Era ali mesmo.
E então, e como é que nascem as Servas Nossa Senhora de Fátima? Que entretanto houve as aparições, não é?
Sim, as Servas Nossa Senhora de Fátima, em 1917, Luísa tinha uma grande devoção à Nossa Senhora, mas isto desde pequenina, porque na capela da casa dela há uma imagem muito bonita, muito antiga, de Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias foi a madrinha de batismo da Luísa. Uma grande devoção à Nossa Senhora. Depois as dominicanas foram para Santarém e ela também se ligou às Filhas de Maria. E, entretanto, as aparições em 1917 foram também mais um desafio, se bem que Luísa não foi lá, porque as aparições não eram um dado aceito pela Igreja. E Luísa, como era uma mulher de craveira social, o que ela fizesse podia dar...
Tinha uma projeção logo.
Tinha projeção. E, como tal, Luísa não foi, logo nos inícios não foi, se bem que lhe custasse. Ela mesma registra isso na história da congregação que ela escreveu. Ela registra o desejo que tinha de vir a Fátima, mas que não foi por obediência à Igreja.
Também era livre neste sentido, obedecendo, tornou-se muito livre.
Dizem que a aprovação do nome da nossa congregação foi a primeira aprovação implícita, não foi explícita.
Em que ano é que foi?
A aprovação do nome da congregação, 1937, a aprovação canónica em 39. Porque Luís Andaluz funda a congregação em 1923.
E que nome é que tinha de antes?
A primeira era Obra de Santarém. Obra de Santarém. Mas o interessante é que uma obra sem nome, a 13 de maio de 1923, Luís Andaluz vem aqui, a Fátima, consagrar a obra nascente à proteção de Nossa Senhora. Ela e mais 13. E daí começou a germinar aquilo que hoje é a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.
E hoje está espalhada por muitos sítios mesmo, em Portugal e não só.
Em Portugal, a primeira missão à de Gentes foi em Moçambique, em 1962. Foram as primeiras irmãs, aguentaram sempre a guerra lá, embora a dada altura a irmã Maria Mónica, que era superiora geral, foi lá para trazer as irmãs, mas acharam que era trair o povo e reforçou-se as irmãs em Moçambique. Depois já abrimos em Angola, Guiné, Brasil, Bélgica e Luxemburgo. Comunidades pequeninas, porque nós somos poucas e dividimos.
Como é que define o carisma das Servas Nossa Senhora de Fátima? Portanto, no fundo, o carisma da Madre Andaluz.
Bem, o carisma da Madre Andaluz é o serviço. O serviço à humanidade, independentemente de ser igreja ou não ser igreja. Marcado pela espiritualidade sacerdotal e, portanto, quando a gente vê o sacerdócio de Jesus que veio para assumir a realidade humana e aí transformá-la digamos assim, em algo que é agradável a Deus, e o que é agradável a Deus é a felicidade do homem. E então, Luísa foi uma mulher que viveu no mundo sem ser no mundo. Aquilo que o João 17 marca-nos muito a nossa espiritualidade. Estar no mundo sem ser no mundo, buscar a glória de Deus e a salvação das pessoas.
E a irmã, é isso que faz no Hospital de Coimbra agora?
Tento, tanto quanto posso. Vou fazendo o que posso.
Como é que faz? Visita as enfermarias ou tem um gabinete, as pessoas sabem que está lá, como é que exerce a sua missão neste contexto, que no fundo é um contexto de sofrimento, não é?
Sim, eu digo sinceramente, há quem diga que a legislação diz que os assistentes espirituais devem ir a convite das pessoas, e eu, apesar de ter voto de obediência, nisto não obedeço, nem levo à letra a regra. Portanto, a minha prática é começar no princípio de uma enfermaria. Enquanto tem tempo, vou visitando todos. E a minha filosofia é que não visite crentes, visite doentes. E, portanto, como doentes, são todos que precisam. Em 10 anos e meio de presença hospitalar, nunca tive razão de queixa com ninguém. Agora, há uma filosofia que o Monsenhor Feitor Pinto sempre proclamou, que é humanizar, 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 evangelizar, evangelizar, evangelizar e só no fim sacramentar. Portanto, a minha presença, primeiro eu gosto muito do sacramento da presença e depois a partir do encontro com a pessoa, ouvi-la, sobretudo ouvir a pessoa e a partir de...
Deixar espaço à liberdade da pessoa, sim, sobre o que é que ela quer e pede,
sim,
ou não.
Sim, sim. Se for uma pessoa que tenha uma prática religiosa, vou ao encontro de... Se não, humanamente, lidamos com pessoas e...
E às vezes não é muito pesado? Imagina, às vezes deve ser.
Eu digo que este trabalho, que é uma espada de dois gumes, enche-nos tanto de dor como de gozo. Quer dizer, o gozo de ajudar e a dor de ver sofrer e partir tanta gente que, no nosso critério, teria uma vida longa para viver.
Quando é assim, nesses momentos, a irmã lembra-se de como é que faria no seu lugar a Madre Ana Luz?
Muitas vezes eu pergunto, Luísa, como é que tu farias? Porque Luísa foi uma mulher que nunca virou. E a santidade da Luísa é esta: estar e viver, experienciar e salvar. Curar.
Nunca virou as costas às dificuldades, é isso?
Luísa não. Luísa nunca virou as costas às dificuldades. Com um pendor muito, muito acentuado para os mais pobres, sem dúvida, mas lidando com todos, pobres e ricos, até porque muitas vezes lidava com os ricos para poder ajudar com os pobres. Portanto, pobreza e riqueza sempre caminharam a pé. E depois numa abertura muito grande. Há uma expressão que ela diz: nas nossas obras recebem-se igualmente as crianças, filhos de monárquicos, de carbonários, de vermelhos, de tudo. Nas nossas casas não se faz política, faz-se caridade. E foi esse o estilo de vida de Luísa, de maneira que eu também, quando vou visitar os doentes, sei lá o que é que eles são, não sei, nem me interessa saber, são pessoas que sofrem. Pronto, e onde está um sofredor, está um Cristo crucificado, e isso para mim é o mais importante.
Acha que esta maneira de enfrentar a vida, que era a de Luísa Ana Luz, terá ajudado agora no processo, num passo mais no processo de beatificação?
Sem dúvida, porque foi reconhecida a virtude heroica. Eu, durante alguns anos, antes de iniciar esta missão no hospital, eu estive a trabalhar na posição para a causa de beatificação da Luísa Ana Luz. Agora, em dezembro, no dia 18, o Santo Padre assinou o decreto que faz passar Luísa de serva de Deus para venerável.
Portanto, reconhece virtudes.
E virtude heroica, por unanimidade.
Tem um reconhecimento dos ingredientes, entre aspas, para a santidade.
Sim, se não fosse a necessidade ainda de um milagre, que Deus é que o faz, por intercessão de Luísa, ela poderia já ser canonizada. Porque a virtude heroica está declarada a todo o nível, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, a virtude decorrente dos votos da vida religiosa. E acho que Luísa, que é uma mulher extraordinária, que a santidade dela é uma santidade muito liberta, muito... Uma mulher que sempre amou a vida, que não viu o mundo como qualquer coisa que se opõe a Deus, mas um mundo que é belo porque Deus o ama, porque Deus o criou, uma mulher com um sentido estético enorme, como ela conta as festas da corte. E nunca perdeu, quer dizer, desfez-se de tudo o que tinha, portanto, uma mulher que viveu a pobreza com muita profundidade, mas que nunca perdeu o sentido estético, do belo, e nunca foi beata. Se ele vá, mas foi sempre uma mulher muito aberta, não, nada embiucada, nada.
Sim, beata no mau sentido, não é? Beata, bem-aventurada. Nós não temos as duas palavras, uma é negativa, outra é positiva.
Nós temos uma língua muito, muito rica e, portanto, chamar beata uma pessoa normalmente é ofender. No sentido evangélico, bem-aventurados, beati. Os italianos têm uma língua que nos ajuda mais a perceber o beati, mas a Luísa foi uma mulher de uma contemplação profunda, de um amor profundo a Deus, mas nunca desligou o amor a Deus do amor às pessoas.
A irmã Inês é vice-postuladora do processo, por isso é que está também com tanto entusiasmo a falar dela. Qual é a sua expectativa agora? Vai haver um apelo às pessoas a rezarem à Madre Ana Luz para haver um milagre?
Eu penso que sim. Aliás, as pessoas que vão conhecendo Luísa Ana Luz vão se entusiasmando por ela. E são cada vez mais, porque Luísa Ana Luz foi conhecida muito no tempo do colégio, no tempo da vida, as antigas alunas, ainda existem algumas que sim, que têm uma memória grata de Luísa Ana Luz. As meninas da Fundação também. As irmãs que a conheceram também. E interessante é que eu fisicamente não a conheci, espiritualmente tive a sorte e o dom de a conhecer, penso que melhor que ninguém, porque tudo o que foi dito dela eu tive que passar a reler para escrever, pronto.
Como vice-postuladora?
Sim, tive que escrever isso tudo. E de qualquer maneira, parece que Luísa é como as montanhas, quanto mais distante, mais bela. E luminosa, acho que sim, que é uma mulher extraordinária.
Mais distante porquê? Não estou a perceber.
Distante no tempo, sim, porque nós vamos nos afastando, quer dizer...
A distância ajuda a ver a obra.
A ver a beleza dela. Deixamos de ver o corpo para passar a perceber a grandeza da alma na obra dela que ela fez e que ela deixou em continuidade às suas seguidoras, que são as irmãs hoje.
Portanto, agora é esperar para o milagre.
Sim, o milagre de Deus é que o faz. A fé das pessoas que peçam a intercessão de Luísa para junto de Deus interceder. E eu penso que sim, que acontecerá. As coisas de Deus têm um ritmo muito diferente do nosso. Nós queremos mais ou menos o tipo da internet, carregamos e aparece. Com Deus não. As coisas vão com calma. Mas é bom que vão mesmo com calma, porque um santo não se improvisa. Um santo é uma vida inteira a lutar contra aquilo que afasta de Deus, digamos assim. A santidade é um caminho vivido na amizade com Jesus. A vida de um santo faz-se a percorrer caminho passo a passo com Jesus, tentando imitá-lo, segui-lo. Luísa viveu essa vida.
Obrigada, irmã Inês Vasconcelos, por este testemunho tão vivo e também por nos revelar esta grande fecundidade de Luísa Andaluz, que também é tão visível na vossa hora.
Obrigada, Aura, por este momento tão belo. É sempre uma alegria para mim falar de uma mulher que eu admiro muito e que me inspira a minha vida.
Vê-se logo pela sua cara.
Obrigada, Aura. Obrigada.